Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio do Senado, quem nos acompanha pela TV Senado, meu bom dia. E queria começar, senhor presidente, por onde Vossa Excelência terminou a participação da delegação brasileira de parlamentares, tanto de senadores como de deputados, no encontro em Portugal da Eurolat, um encontro dos parlamentos europeus, europeu e latino-americano. Um evento importante que se realiza sempre para discutir questões que estão afetando as relações internacionais e também problemas comuns aos países, e que foi importante, não tenho dúvidas nenhuma, a presença da delegação brasileira, até porque quem preside o componente latino-americano do Eurolat é o senador Roberto Requião, é um senador brasileiro. Mas queria dizer, senador José Medeiros, a Vossa Excelência, estávamos já discutindo isso quando Vossa Excelência estava aqui se pronunciando, e também aos demais senadores e quem nos ouve, que a delegação brasileira, ou parte dela, e eu diria a maior parte dela, não foi a Portugal apenas para denunciar o golpe, falar da situação brasileira que acontece, que está acontecendo e se desenvolvendo no nosso país. Fomos sim para falar sobre isso, não podíamos deixar de falar sobre isso. Só que chegando lá, não precisamos de esforço nenhum para tocar nesse tema. Todos nos perguntavam o que acontecia ao Brasil, o que, que estava acontecendo em relação ao nosso governo, ao afastamento da presidenta Dilma, e por que esse processo de impeachment, sendo que as pessoas tinham questionamento sobre o fundamento do impeachment. E dizer que nós não podemos falar da situação brasileira em eventos internacionais, ou que nós não podemos falar para o mundo sobre as questões que aqui acontecem, inclusive denunciar o que nós avaliamos ser incorreto e que fere a nossa democracia, não é propício. Até porque a democracia brasileira, o que acontece no Brasil, interessa ao mundo, interessa aos outros países, particularmente interessa à América Latina. Nós temos uma história no Brasil que preocupa o mundo em termos de consolidação de democracia. Nós não vivemos uma democracia plena durante a nossa história. Nós vivemos períodos democráticos intercalados com períodos que a democracia não foi respeitada, ou por uma ditadura militar, ou por governos que desrespeitavam a maioria. Enfim, então é óbvio que se acontece algo no Brasil que é fora da normalidade, preocupa sim os demais países. Portanto, eu queria deixar claro que os informes que demos nesta viagem e as conversas que tivemos foram exatamente porque nos procuraram e tiveram muito interesse do que estava acontecendo no Brasil. E não preciso eu dizer que somos nós que estamos fomentando isso no mundo. Não é a bancada do PT, não é a esquerda brasileira, não é a presidenta Dilma, não é o presidente Lula, não são os nossos senadores, nossos deputados. Basta pegar os principais jornais mundiais. Na semana após, que foi essa que nós viajamos, após a votação do afastamento da presidenta Dilma, todos os editoriais e jornais importantes do mundo, todos, inclusive aqueles jornais que são considerados de centro, centro-direita, têm posição conservadoras, diziam que a situação do Brasil não era de normalidade institucional. E muitos falavam em golpe, sim. Por quê? Porque a presidenta Dilma foi afastada sem ter um crime de responsabilidade. Essa é a maior pergunta, era a maior pergunta que nos faziam em Portugal. Não só os portugueses, mas parlamentares de outros países, não só latino-americanos, mas de outros países europeus. Qual foi o crime que a presidenta cometeu para ser afastada? Os decretos que fizeram a suplementação orçamentária? As operações em relação ao Banco do Brasil? Ninguém conseguia entender essa situação. E é isso que está repercutindo no mundo. Desculpa, senador, Vossa Excelência pode ficar incomodado, pode achar que é ruim, e Vossa Excelência estava no debate do componente latino-americano. Aliás, as únicas vozes que se levantaram para falar de uma legitimidade desse governo ou do processo aqui estar legalmente embasado foi Vossa Excelência e foi o deputado Irã. Nenhum outro falou. De nenhuma outra delegação, volto a dizer, inclusive os venezuelanos, que tanto receberam, da oposição da Venezuela, que tanto receberam apoio aqui desse parlamento, de grupos que hoje apoiam esse governo interino, do vice-presidente Michel Temer, eles mesmos não quiseram entrar no mérito e nem defender esse governo, porque sabem que não tem legitimidade das urnas. Aliás, não é uma questão de legitimidade das urnas, porque Vossa Excelência pode me dizer que o vice-presidente é eleito junto com a presidenta. Eu estou falando da legitimidade do programa que foi aprovado nas urnas. O programa que foi aprovado nas urnas não é o programa que o vice-presidente está querendo colocar em prática, que é um programa liberal na economia e conservador nos costumes e nas políticas. Por isso da ilegitimidade, não foi esse o programa aprovado. Então, nós temos que entender que o que está repercutindo no mundo não é o esforço da senadora Gleisi de ir para um evento internacional como a Eurolat, ou da senadora Vanessa, do senador Lindbergh, do senador Requião, da senadora Alice. Quer dizer, a nossa voz no mundo é muito pequena. O que está repercutindo é o fato em si, é o que aconteceu aqui. É o golpe que foi dado no país, o golpe institucional, que fere a Constituição e que tem deixado atônitas as lideranças mundiais, as principais lideranças. Quero dizer a Vossa Excelência que falei com algumas lideranças internacionais que são reconhecidas no cenário e que representam partidos importantes. Quero começar por Portugal. Nós sabemos que hoje Portugal tem um governo de centro-esquerda, é o Partido Socialista Português, que tem o primeiro-ministro, mas o Partido Socialista, por não ter a maioria, não fez aliança com o Partido da Social Democracia Portuguesa e optou por fazer aliança com a esquerda portuguesa, com o Partido Comunista Português e também com o Bloco de Esquerda. E está governando Portugal fazendo questionamentos ao que o Banco Central Europeu determina de austeridade aos países da Europa. Assim como a Grécia tentou enfrentamento, assim como a própria Espanha. Por quê? Porque não é concebível em que, num momento em que o mundo precisa de um desenvolvimento sustentável, os países façam política de austeridade, cortando salários, cortando previdência social, cortando direito dos trabalhadores. Então, optou o Partido Socialista Português por fazer uma aliança à esquerda. E eu tive a oportunidade de conversar com o secretário nacional das Relações Internacionais do Partido Socialista, o deputado Porfírio Silva, assim como conversei com outros dois deputados do Partido Socialista, aliás, não só eu, a nossa comitiva, um que é o vice-presidente da Assembleia Nacional Portuguesa. É importante dizer que o Partido Socialista Português sempre teve uma relação mais próxima aqui com a social-democracia brasileira, ou PSDB, mais especificamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sempre foi essa a relação. Com o presidente Lula, começou mais no governo do primeiro-ministro José Sócrates. Mas, até lá, era com o Partido da Social Democracia Brasileira, então, que o Partido Socialista Português tinha mais contato. Pois bem, conversando com esses deputados que são da direção do partido e, portanto, estão ajudando no governo português, eles estão estranhando muito o que acontece no Brasil. E estranhando, inclusive, a posição do PSDB de apoiar um governo que eles dizem para nós que não reconhecem como legítimo. Não por conta do processo eleitoral do vice-presidente Michel Temer não ter tido voto na eleição, mas exatamente por conta de que o programa que se está colocando para execução no Brasil não tem nada a ver com o programa que foi vitorioso no processo eleitoral de 2014. E, para eles, a democracia é um valor importantíssimo. E a preocupação do Partido Socialista, inclusive do deputado Porfírio, é exatamente com isso. Como que justifica-se, né, para o Brasil, para o mundo, para a América Latina, que nós temos um governo que não está chancelado pelas urnas, uma presidenta que foi afastada sem ter um crime de responsabilidade e, pior, por um conjunto de parlamentares, principalmente da Câmara e dirigido por um parlamentar, que tem problemas muito grandes em termos de processo de corrupção e investigação. Aliás, todos que nós conversamos, todos, nos disseram que acharam vexatória a sessão da Câmara dos Deputados. todos, disseram que ficou muito mal para a imagem do Brasil aquela sessão, em que os deputados demonstraram que não tinham conhecimento exatamente do processo que estavam discutindo e estavam votando. É que pareceu que estavam ali muito mais por uma maioria de ocasião, por um interesse de grupos a tomar o poder do que efetivamente a discutir com seriedade um processo de impeachment. Então, senador Medeiros, não sou eu que estou falando isso, não é a nossa delegação, é o mundo que está vendo isso através dos jornais, está vendo isso através de posicionamentos de liderança. Aliás, é interessante, mas não teve uma notícia, pelo menos que eu tenha visto na imprensa brasileira e na imprensa internacional, de um chefe de Estado ter ligado para o vice-presidente Michel Temer, cumprimentando ele por ter assumido a presidência do Brasil nessa circunstância. Nenhuma. Isso é sintomático, porque isso está incomodando as relações internacionais do Brasil, está incomodando a comunidade internacional, está causando um desconforto a forma como o Brasil encaminhou um problema, a solução para um problema de crise política. Nós não estamos tapando o sol com a peneira, que não tenha crise política, que não tenha problemas econômicos. Agora, utilizar-se da instituição do impeachment, que é excepcionalíssima para fazer isso, está causando desconforto, sim. E isso tem e vai afetar as relações internacionais do Brasil. Não tenham dúvidas. Nós tivemos também a oportunidade de estar com alguns articulistas políticos de Portugal. Escritores da imprensa, pessoas que fazem colunas, que fazem avaliação, como o Miguel Souza Tavares, que é uma pessoa que tem se dedicado muito às avaliações sobre o Brasil. E ele não é uma pessoa ligada a governos de esquerda, não admirava o governo da presidenta Dilma, aliás, fez várias colunas criticando o governo da presidenta Dilma, nunca foi alinhado com o governo do PT, o governo de centro-esquerda que tivemos aqui, mas também se disse estarrecido com o que aconteceu no Brasil. Se assim, não é possível que aquele grupo de deputados, todos envolvidos, sem qualificação, tenham afastado uma presidenta que não tenha cometido crime de responsabilidade. Ele fez comentário na TV portuguesa sobre isso, escreveu coluna. Aliás, na quarta-feira, um outro articulista, Álvaro Vasconcelos, no Jornal Público de Portugal, faz uma coluna exatamente questionando a situação e dizendo: será a contra-revolução social brasileira que está acontecendo? Estamos indo no caminho contrário do que estamos construindo em Portugal? Ou seja, vamos acabar com os direitos sociais, vamos intervir nos processos que melhoraram a vida do povo brasileiro? Então, é importante a gente ter claro que não é um esforço do governo, de integrantes do governo, da presidenta Dilma, do PT, da esquerda brasileira. O mundo está vendo isso. A gente apenas está passando os informes do que efetivamente acontece aqui. E as pessoas querem saber. Nós tivemos também com o ex-líder do Bloco de Esquerda, em Portugal, Francisco Louçã. Foi muito interessante a conversa com Francisco Louçã, porque, de fato, o Bloco de Esquerda, que hoje ajuda o Partido Socialista, que é dirigido por uma mulher, e logo quero falar sobre isso, mas Francisco Louçã nos disse que a imagem do Brasil vem se deteriorando no cenário internacional por conta exatamente da forma como o país está resolvendo seus problemas políticos e está querendo enfrentar os seus problemas econômicos. Mostra a imaturidade ainda da nossa democracia, das nossas instituições. E pior do que isso, evidencia a força da oligarquia brasileira, de setores atrasados, de uma elite que nunca se preocupou com a maioria do povo, que nunca teve generosidade, e que quando questionada, e que quando colocada para realmente abrir mão de certas garantias, não o faz e reage como está reagindo no Brasil. Tivemos também com o Partido Comunista Português, que hoje dá apoio ao governo de Portugal, faz parte do governo de Portugal. Aliás, o Partido Comunista Português fez um evento de solidariedade à América Latina e também aos países do Caribe. E nós falamos lá que uma das intenções das nossas relações exteriores hoje do Brasil é reduzir as embaixadas que nós temos nos países caribenhos. aliás, Caribe e África, o que também é uma tristeza muito grande para as relações internacionais brasileiras, mas fizeram um evento e o principal foco desse evento, embora vários países latino-americanos estivessem nele, mas o principal foco foi o Brasil, porque preocupa o mundo a situação que nós estamos vivendo aqui, o retrocesso político, o retrocesso na democracia e o retrocesso nas conquistas sociais. Tivemos também com a direção do Bloco de Esquerda do Parlamento Português, com a deputada Catarina Martins, que é a líder do Bloco de Esquerda, com a deputada Joana Mortágua, que fez um discurso muito, muito importante, muito bom no Parlamento Português sobre a situação do Brasil. Quer dizer, mulheres que estão à frente da política portuguesa e que têm compromisso com o desenvolvimento do seu país, mas compromisso com o desenvolvimento baseado em justiça social e não nos acordos de austeridade que outrora se fizeram em Portugal ou em países europeus. E elas disseram a mesma coisa. Não é possível olhar para o Brasil, um país que nós, até pouco tempo, tínhamos como referência das conquistas sociais, como referência de avanços para acabar com a pobreza e com a fome, como referência em políticas econômicas que não se submetiam àquilo que o capital financeiro internacional queria, mas que mostrava uma autodeterminação. E agora a gente conviver com esses retrocessos. Não fomos nós que falamos, foram elas que falaram. E se manifestaram já publicamente, inclusive, nos meios de comunicação de seus países, na tribuna do parlamento. Nós tivemos também com a Social Democracia Europeia, que é a segunda maior bancada parlamentar do Parlamento Europeu. Tivemos com o senhor Carlos Orrinho, com o senhor Francisco Assis, que é o presidente da Delegação para as Relações com o Mercosul do Parlamento Europeu, e o senhor Carlos Orrinho, o coordenador da Social Democracia para a Eurolat. E nos disse ele que também nunca foi tão alinhado aqui ao Partido dos Trabalhadores ou ao governo do PT, sempre teve mais relações com o PSDB. Nos disse ele também que estava estarrecido com o que acontecia no Brasil, estarrecido com a participação do PSDB nesse governo, que eles viam isso de forma muito ruim, que isso repercutia ruim na Europa, repercutia de forma ruim na Europa, porque o Brasil, que tinha se posicionado tão altivamente durante os últimos anos no cenário internacional, inclusive ajudando a resolver conflitos externos, sendo referência de políticas de combate à fome, de políticas de desenvolvimento social, de infraestrutura sustentável, de políticas de meio ambiente, agora passar por um retrocesso desse. Quem falou isso para nós foram os líderes do segundo maior bloco parlamentar europeu. Então, não dá para dizer que é nós que estamos agitando o cenário internacional e levando os nossos problemas. Até porque, num mundo globalizado, os problemas enfrentados pelo Brasil, pela Argentina, por qualquer país, interessam a todos os países. Nós estamos todos interligados, seja pela economia, seja pelas relações diplomáticas, seja pelos acordos comerciais que fazemos. Então, não dá para dizer que nós estamos conspirando contra o Brasil, porque o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. E é lamentável o que está acontecendo aqui, porque o que nós estamos tendo é um retrocesso. E eu queria, inclusive, para mostrar isso, apenas ler algumas notícias da primeira semana do governo Temer. São notícias que não nos deixam nada a comemorar. Acompanhei de Portugal o que acontecia aqui e também agora, quando cheguei ao Brasil, procurei ter um relato mais pormenorizado do que aconteceu. Mas é assim, uma semana de governo Temer, quais são as principais manchetes do jornal? MEC apoiará a cobrança de mensalidades se universidades públicas quiserem. Tamanho do SUS precisa ser revisto, diz novo ministro da Saúde. Ministro revoga a construção de 11.250 unidades do Minha Casa Minha Vida. Equipe de Temer demite garçom, símbolo do Planalto, acusado de ser petista. Temer nomeia advogado de Cunha para cargo na Casa Civil. A habilidade de Temer para aprovar reformas não é clara, diz a Moody's, que foi uma agência cantada em verso e prosa aqui, como querendo que a presidenta Dilma saísse para melhorar a economia. Bruna Lombardi é a quarta mulher que diz ter recusado a Secretaria de Cultura. Aliás, essa situação da cultura é vexatória. É vexatória. Dos temas mais discutidos com os europeus, com os latino-americanos nesse encontro do Eurolat sobre o novo governo Temer, dois saltaram aos olhos: a questão da cultura e a questão das mulheres. Como pode um governo, nessa altura do desenvolvimento brasileiro, achar que o Ministério da Cultura não é importante para o Brasil e fazer dele um puxadinho do MEC, uma secretaria, e aí não conseguir, inclusive, pessoas para poder dirigi-lo, porque ninguém quer ser coveiro do Ministério da Cultura no Brasil.